Olá, internautas e leitores do BVMI e agora também ouvintes do nosso podcast 100% Industrial. Aqui é Lício Melo. Para quem ainda não conhece, né, o nosso trabalho, eu vou me apresentar. Eu sou gestor em vendas industriais há mais de 40 anos e há 35 anos eu sou diretor-geral da Citicorp Industrial Sales. E aqui a gente trabalha com gestão em vendas industriais, atuando no mercado brasileiro aí desde a década de 90. Você está no BVMI, o Boletim de Vendas e Marketing Industrial, que é um site onde você encontra bilhões em investimentos industriais. Este ano, só no Brasil, a gente bateu mais de 3 trilhões de investimentos validados apenas no mercado, industrial brasileiro. Todos explorados por nossa base de clientes industriais, que venderam mais de 3 bilhões em novos negócios e que utilizam o nosso trabalho de inteligência e prospecção comercial exclusivo para o mercado industrial. Esse é o nosso core. E também que está há 20 anos no ar com publicações diárias. Esse é o BVMI, né? O podcast industrial, ele tem como objetivo ser aí uma fonte inesgotável de conhecimento sobre o mercado industrial, com destaque de executivos, empresários, diretores industriais. É praticamente a história da gestão comercial da indústria brasileira, realizada e contada por profissionais que fazem as suas marcas, seus produtos, serviços se tornarem a diferença na economia local e global. A gente vai sempre trazer bate-papos com muito conteúdo, entrevistas francas, leves, com executivos do mercado industrial que determinam com suas ações e diretrizes os caminhos que as suas marcas seguem no mercado industrial brasileiro, sempre a partir da perspectiva de suas estratégias e também de suas ações comerciais. É como eu sempre digo e sempre vou dizer: você só consegue aprender com quem faz. Nesta nova edição do podcast industrial, eu estou com o Franklin Oliveira. Ele é meu amigo e possui aí também uma ampla e vasta experiência em gestão comercial, negociação em grandes contas B2B industriais com alto valor agregado em companhias de toda a América Latina. O Franklin é um profissional aí com mais de 20 anos de experiência em vendas, dedicados 15 anos apenas no agrobusiness, né, no mercado da agricultura brasileira, passando por grandes multinacionais no Brasil. Ele está sempre disposto a novos desafios. Introduziu a marca AGI Growth aqui no mercado brasileiro, né? E com menos de 6 anos, ele colocou a mesma na segunda posição no nosso mercado nacional. Franklin constrói relações de confiança com clientes, mostrando sempre a melhor solução técnica para o seu objetivo final. Ele desenvolve projetos retrofits, brownfields, projetos greenfield para portos e grandes complexos industriais. O Franklin possui especialidades em administração de conflitos, experiência ampla em projetos e layouts industriais, negociação, resiliência, cara, no mercado industrial, resiliência é muito importante. Negociações B2B, né, que é o business to business, e negociação B2C, que é o nosso B2Consumer. Franklin, seja muito bem-vindo e depois dessa apresentação e desse amplo currículo de atuação no mercado industrial, no mínimo impressionante, vamos fazer aí uma conversa produtiva e franca com o Franklin. Seja bem-vindo, Franklin!
Perfeito, Lício, perfeito. Bom, é um prazer estar conversando contigo, Lício, e com o teu público aí através desse podcast. E vamos lá, o que eu puder contribuir aí, dar meus 50 centavos, como a gente fala, né? Estou aí dispostos aí para ajudar a todos, certo?
Fala aí um pouco para a gente, Franklin, começando o nosso bate-papo, um pouco sobre a sua trajetória profissional, como que foi o início na sua carreira aí no mercado industrial?
Perfeito, perfeito, Lício. Lício, minha trajetória foi sempre em. Eu sou formado em engenharia, certo? Tenho cursos aí de pós-graduação, mas o que eu notei, assim, quando eu olho para trás da minha carreira, eu sempre fui focado na parte mais diferenciada, vamos falar assim, no que tange engenharia. Em toda a minha trajetória que eu tive, eu comecei desde o início, quando Eu iniciei meus estudos na faculdade. No primeiro semestre eu já estava trabalhando na área de engenharia, na parte exclusivamente nesse ponto, área comercial, empresas que faziam itens customizados. Nesse caso, seriam transformadores e geradores para hidrelétrica. É algo totalmente fora da curva que eu vi, assim, que difícil. Era uma trajetória iniciando ali com gente muito mais experiente. E eu acho que esse ponto aí que vai moldando o profissional. Eu tive chefes muito bons, chefes exigentes, assim, e que conseguiram me mostrar o diferencial entre tu estar engenheiro e ser engenheiro, né? Nesse caso aí, da trajetória, quando eu passo dessa primeira empresa que fazia equipamentos específicos e bem técnicos para o mundo inteiro, numa multinacional europeia, vou para uma outra empresa em que é uma multinacional alemã e que eu entro na parte de custo, eu começo a abrir um novo horizonte da formação de preço. Então, eu começo a conciliar inicialmente a ideia que eu tinha de parte comercial em B2B, em grandes contas, no início da minha carreira de estudos lá e tudo mais, e passo depois a começar a entender a formação de preço. Dado esse fato, eu resolvo e noto que é hora de dar uma reviravolta nos meus conhecimentos. Baseado nisso, eu fui para uma empresa nacional, em que eu queria aprender a parte mais focada daí de engenharia, mais voltado à movimentação de grãos. Então, entendi. Aí que o meu fascínio, vamos por assim dizer, na parte agrícola brasileira. Que é um mercado extremamente carente de bons profissionais e com uma variedade, uma gama, assim, que quem está dentro nota a potência que é, né?
Uhum. O Franklin, até assim, só para... você nota que a gente tem uma dificuldade do pessoal da engenharia, principalmente quando você fala do engineering, né, de entender realmente como que é aplicar o processo comercial, porque o engenheiro ele tem uma fundamentação técnica muito ampla, né, mas ele não tem aquele traquejo comercial. Você sentiu isso no início da sua carreira?
Justo, Ulisses. Senti, tá? É que, na verdade, assim, as faculdades, elas não preparam o profissional, às vezes, para o mercado. Ela prepara e molda o profissional para sair um engenheiro. Só que nem sempre o que a pessoa oferta é o que o mercado quer. Tem que ter esse jogo de cintura, essa resiliência, porque a gente precisa, às vezes, precisa muito entender o que o mercado quer para conseguir entregar a melhor forma para ele. E é nesse ponto que eu acho que a área comercial me mostrou um outro lado da engenharia, tanto é que eu acredito que quando eu me formei, eu era um dos poucos que trabalhava na área comercial da minha turma de colação de grau. Hoje, quando
Você se formou onde, Franklin? Só pra gente...
Eu formei na Universidade Luterana, no Rio Grande do Sul. Aí... O que eu noto hoje? A maioria dos meus pares que se formaram comigo, mais de 80% estão na área comercial. Então, o que eu quero dizer assim, curso de engenharia ele é muito amplo. Ele não é para uma pessoa ficar atrás de uma mesa somente fazendo desenhos, pranchetas, cálculo. Ele é muito amplo. Ele te dá uma base sólida para tu conseguir migrar para diversos pontos dentro de uma empresa com conhecimento. Óbvio, eu acredito que vai de cada pessoa buscar o seu interesse. Eu fiz cursos paralelos de administração e finanças, de economia, para conseguir entender um pouco mais do mercado quando tu quer vender valor. Porque chegar num cliente e mostrar preço é fácil, o problema é tu conseguir vender valor agregado. E é nesse ponto aí que eu acho que dá a diferença no mercado industrial, porque são projetos aí, hoje que eu me envolvo, que dão 2, 3 anos, eu já peguei projetos de 5 anos, somente de discussões técnicas. Então ele é extremamente, vai nos centavos quanto faz a conta CAPEX e OPEX, para mostrar para o investidor, porque o investidor nada mais é o quê? ele quer investir e ter um retorno rápido, só que ele quer comprar o melhor produto. E nem sempre o melhor produto é o mais barato. E aí que eu acho que entra um pouco da área de engenharia, mais voltada à área comercial, e como tu bem falaste ali no início, né, Lício, a gente tem que ter resiliência, tá? Porque não é uma, duas vezes que tu vai conseguir fazer a tua ideia ser aceita ou ser entendida, tem que ir, voltar, entender as ideias do teu cliente ou teu consumidor final, trazer para a engenharia, entender a parte da engenharia, explicar para a engenharia e, a partir daí, tu vinha a ofertar o produto, né? Então, tem que fazer a administração toda.
É porque você, as pessoas, né, principalmente quem não conhece muito bem o mercado industrial, Franklin, ele consegue, ele tem que entender que a fundamentação técnica, ela é importante. Mas, como você disse mesmo, né, até para ficar mais fácil para entender o jogo de cintura, na verdade, é você ter um equilíbrio entre a fundamentação técnica e a interação humana que nunca vai ser tirada do processo de venda industrial. E eu acho que isso, eu acho que você aprendeu aí na prática, né?
Justo. E esse gap que é o que eu noto no mercado, que falta profissionais focados ou falta profissionais que tenham esse jogo de cintura, como tu bem mesmo falaste, né, Alice? Não é algo que tu aprende na faculdade, não é algo que no primeiro ano tu vai aprender isso aí. Essa maturidade, eu acho que vem ao longo dos anos, na primeira década, que tu começa a entender como é que é o mercado. Que nem sempre o que tu quer vender é o que o cliente quer comprar, né? E é esse jogo que tu tem que ter entre entender a demanda para conseguir fornecer o teu melhor, né?
Exatamente. Ô Franklin, mas aí você, saindo da faculdade, você foi para qual empresa? Quem foram os seus mentores? O que os seus mentores mais te ensinaram? Porque, como você disse, né, a prática ela é importante. O que a gente tenta trazer, e eu, por exemplo, nos meus treinamentos, nas minhas consultorias, o que a gente tenta é encurtar esse ciclo da prática. Porque imagina, você tem que levar 40 anos de pancada para aprender, né? Né? Vamos tentar fazer essa curva ficar mais curta, né? Fala aí pra gente.
Quando eu entrei no mercado do negócio, entrei em empresas grandes no mercado brasileiro. Numa dessas empresas, eu conheci um diretor, era o diretor comercial dessa empresa, na qual eu trabalhei. E com ele, assim, ó, eu sempre notei, e aí eu participava já de reuniões de gerência, eu não era gerente ainda, mas gerência e direção, em que eu notei que pessoas não podem perder a confiança. Então, é bem interessante esse ponto, Luiz, por quê? Eu trabalhei com esse diretor, passou uns 5 anos, ele veio para o Brasil e ele me chamou para trabalhar na atual empresa. Então, o que eu quero te dizer, assim, relação de confiança. As pessoas têm que entender que o profissional, ele não pode omitir algo dentro da empresa, ele tem que ser o mais transparente possível, carregar isso também para a área, eu diria para a vida ou para a área de clientes, porque um cliente, quando ganha a confiança, é um passo à frente que tu tá de todo mundo. Nesse caso, esse diretor, ele me chamou para entrar na atual empresa que eu tô, e a partir daí a gente começou a construir a posição hoje que a gente tem aí no mercado nacional, né? Mas o ponto principal que eu diria, assim, para quem for iniciar, pessoal, sempre tem que ser o mais transparente possível. Não tem que se ter uma boa comunicação no mundo corporativo e nunca mostrar ou negar algo quando tu veja que tá errado. Tem que chegar e tem que falar. Tem que chegar para as pessoas e dizer, eu concordo, mas o meu ponto de vista é esse. Eu acho que essa maturidade, que é o que eu digo, com o tempo tu começa a ter, né?
Sim. Inclusive, Franklin, eu coloco isso muito na formação das equipes que eu faço treinamento. O ciclo de confiança no mercado industrial, ele é muito maior do que o ciclo de confiança que você tem que adquirir, por exemplo, no mercado De consumidor final, do varejo, que é o convencional, né? A indústria, ela tem uma elasticidade quando a gente fala na questão da confiança. E isso que você acabou de falar é muito importante, porque o mercado industrial é muito pequeno, né, Franklin? As pessoas, os grandes players, onde realmente a gente tem a movimentação de dinheiro, tanto mercado Latam, que a gente está falando, América Latina, mas o mercado global mesmo, ele é pequeno. Então, a partir do momento que você comete algum erro nesse mercado, esse erro ele é difundido de forma muito rápida. Então, a credibilidade, que eu creio que é isso que você está colocando, é um dos fatores fundamentais para quem quer ingressar e prosperar no mercado industrial, né, Franklin?
Perfeito, perfeito, Alício. É isso aí mesmo. O termo correto é credibilidade. A pessoa não pode perder. Tá? Porque eu acho que é isso que ela carrega quando vai de uma empresa para outra. E como tu bem pontuaste aí, o mercado de grandes empresas ou mundo corporativo voltado mais, vamos falar assim, que eu atuo, que é do agronegócio, conta numa mão. Se tu fizer algum erro em uma, não precisa pensar, os outros uma hora ou outra vão descobrir. Então, tem que se fazer bem feito, o que eu te diria é isso, não ser transparente e fazer as coisas corretas. É como eu falo, às vezes, para o meu time de vendas, eu digo assim, tu não tem que fazer o certo porque tu acha que é certo, tem que fazer o certo porque é certo.
Ótimo, é isso mesmo. Muito bem pontuado. Ô Franklin, mas conta para a gente aí, quais foram as estratégias comerciais, os desafios que você enfrentou nesse mercado, e principalmente o agro, né, que é o qual você está praticamente aí há mais tempo. O que deu certo? O que deu errado? Como é que está esse mercado aí para quem está acompanhando a gente entender como está funcionando atualmente?
Perfeito. O mercado do agronegócio, por incrível que pareça, ele não foi afetado aí devido à nossa última pandemia aí que se deu, né? Uhum. Porque as pessoas têm que comer. Resumindo, é isso. Então, a soja é plantada, o milho é plantado, a exportação tem que fazer, e a China consome, outros países da Europa, Estados Unidos também consomem. Então, é um mercado que, na minha visão, novamente, eu me apaixonei. É um mercado que, a cada dia, é uma coisa nova que desenvolve, novas tecnologias, e sempre tem novidade. Então, é um mercado que sempre se reinventa. Esse é o grande ponto.
Deixa eu te perguntar, Franklin. Comercial gosta. Tem dinheiro também?
Olha, para a área comercial, eu te diria assim, se a pessoa quer ganhar dinheiro, tem que vir trabalhar na área comercial. Dá dinheiro. Mas...
E no agro tem dinheiro, né?
Certeza, certeza. Faz um... É um dos pilares, aí, eu acho que, de movimentação principal do Brasil, né? Poucas pessoas, às vezes, conseguem notar, mas os portos e as... A cada ano que passa, a gente tem um recorde novo de safra, né? E movimenta bilhões em valores, né?
Uhum.
Mais específico, essa parte de mercado industrial, Alício, é um mercado que, para mim, me cativou mais, porque particularmente eu gosto, eu já venho desde o início da carreira, como eu comentei, trabalhando numa linha diferenciada de engenharia e projetos. E quando eu ingressei mesmo daí no mercado agro, na parte industrial, que seriam vendas direto para grandes empresas B2B, projetos customizados, totalmente diferenciado, aí que eu vi que, se você conhecer a parte técnica, e conseguir aliar com o que o cliente quer, tu consegue vender valor.
Que é o grande diferencial, né, Franklin? Eu sempre, até fazendo uma parte aí no que você está falando, eu sempre comentei e sempre comento com todas as equipes que o pessoal não entende muito bem quando eu denomino lá nos meus artigos técnicos, né, o que é projeto, o processo de vendas industriais baseado em projeto. A venda industrial baseada em projeto é o seguinte: o cara que está comprando não sabe o que está comprando, né? Então, o cara que está vendendo, ele tem que ter o expertise, para delinear o projeto em níveis, como você acabou de exemplificar, customizados, de uma maneira que se, ou você tem uma expertise ou você não tem. E é, eu acho que esse é um grande diferencial em relação ao processo da venda industrial. É a formação do vendedor industrial baseado naquilo que você comentou. Não só na fundamentação técnica, mas também no seu expertise. E transmitir esse expertise baseado na confiança, que é o que você vai ganhar com o tempo. É isso ou não é?
Perfeito, é isso aí mesmo. A confiança, eu diria que é o fechamento que tu vai ter em qualquer venda, tá? Porque vender é fácil. É só baixar preço que qualquer um vende. Vender com rentabilidade, que é o que as empresas querem, que tem um EBITDA maravilhoso no final, tu tem que ter um conhecimento agregado números para vender valor. Agora, tu vender de novo, eu diria que é concretização quando um cliente confiou em ti. Que ele pega, exato, compra uma vez e compra a segunda vez, terceira vez. E para mim, esse aí é quando tu realmente fidelizou um cliente e ele não está comprando, às vezes, da empresa. Ele compra do profissional que está na empresa, né?
Aí você chegou no ponto. E no mercado industrial, isso aí é o estado da arte, né, cara? Para a gente chegar nisso, é preciso muito trabalho.
Sim. Esses projetos nos quais eu estou atuando hoje, eu te diria assim, são projetos que levaram alguns anos. Eu tenho projetos ali de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu já cheguei a ter na minha carreira um projeto que levou 6 anos de maturação. Então, aí entra o ponto que a gente falou no início, né, Alice? Resiliência. Não pode desistir. Sim. É o que eu falo para o meu time de vendas. O vendedor ou o profissional de vendas tem que estar disposto a ouvir o não. O não ele já tem como resposta. A partir daí ele tem que trabalhar em cima para obter os resultados, né?
E conta aí, tem muito perrengue? Você já enfrentou alguma dificuldade, alguma coisa fora da curva nesses anos todos?
Já. Isso aí.
Conta pra gente.
Isso aí faz parte, eu acho, do próprio amadurecimento e do crescimento profissional. Tem que ter uma administração de conflitos boa, porque às vezes, numa obra que leva 3, 4, 5 anos em um processo entre projeto, construção e montagem, tem muitas pessoas envolvidas, e tu botou 3, 4 pessoas juntos, tu não consegue ter um consenso. Então, tu tem que conseguir fazer essa administração assim, de o que o cliente quer com o que a área técnica tá entregando, né? Então, essa resiliência, eu acho que é o natural, tu vai moldando as pessoas para elas começarem a entender, e às vezes a gente tem que ouvir e às vezes a gente tem que saber a hora de falar, né? Quando se tem alguma divergência aí, tanto é aqui em projetos ou execuções e tudo mais, né?
Mas não tem nenhum caos pra nós aí?
eu já tive uns assim que, como é que eu vou te dizer assim, processos de um grande cliente aí que não era, no caso, o meu equipamento, mas era uma outra empresa em que foi executar um serviço, e aí era um pessoal de fora em que eles alugaram uma casa, e aí era um pessoal europeu, e aí quando foi ver, eles acreditaram que o brasileiro seguia a mesma metodologia da Europa, era tudo muito tranquilo, e no final acabaram levando até os passaportes deles, né?
Não, eu quero mais detalhes. Tá muito engraçado isso aí. Como é que foi?
Ai, ai, ai. Isso aí foi um caso que aconteceu em que veio uma empresa de fora fazer uma montagem de 8 anos atrás, e era um equipamento totalmente importado em que os montadores eram de fora. Só que eles vieram para o Brasil e pegaram bem a época do carnaval, e aí eu não sei o que aconteceu lá, eu sei que no final, na casa que eles alugaram, ficaram só com a roupa do corpo, né? É bem interessante, assim. Pena que não dá para falar muito, mas é bem interessante.
E mercado industrial? E qualidade? Como é que é? O que que tem de diferente, por exemplo, Franklin, os nossos clientes, o nosso portfólio, por exemplo, ele é muito... a gente tem muitos clientes, por exemplo, do setor de automação industrial, montagens industriais, mais para a base de siderurgia, metal mecânica. Mas assim, eu particularmente, eu tenho pouco conhecimento, fora as usinas, né, que a gente tem muitos clientes que trabalham com trocadores de calor, fornos industriais, mas assim, eu não tenho um conhecimento assim, tão profundo do mercado agro, né? Mas o que, que você traria de diferente e o que, que você visualiza entre o mercado industrial convencional que a gente tem hoje com que tá, o que, que a gente vai ter de evolução dentro do processo do mercado agro?
Eu creio, tá, que no futuro a gente vai ter cada vez mais automatização. Isso aí a gente vê quando nós pegamos e compramos o mercado agronegócio fora do Brasil com o que está dentro no Brasil, né?
Então, você consegue trazer essa diferença para a gente? O que acontece lá fora que você acha que não acontece aqui, que seria bom?
Sim. Na empresa atual que eu trabalho, a gente conseguiu introduzir um equipamento com normas de explosões ATEX. Tá? Então, é um gap que tem na área técnica quando a gente faz sistemas de explosões. Lá fora, as certificações e o nível de exigência já é bem mais sólido.
Uhum.
Então, a tendência que a gente vê é qual, assim, o mercado, vamos falar assim, agrícola de industrial, ele está caminhando para esse lado na parte de sistemas de proteções, seja ele a prova de explosão ou proteção do próprio usuário em si no final, que já é utilizado lá fora. Tem esse gap. Isso que a gente nota. Assim. Então, tecnologia já existe, já tem lá fora, falta vir essa migração para o Brasil, né?
Por que você acha que a gente não tem isso no Brasil hoje? É preço, é grana, é cultura?
Eu te diria assim, um dos grandes pontos do Brasil é a barreira fiscal. É quase proibitivo tu importar algo pro Brasil, né? A taxação é muito alta, tem similaridades e itens assim que proíbem. No final, o preço fica muito inviável. As empresas são obrigadas a investir no Brasil ou abrir uma unidade no Brasil para atuar no mercado nacional. Esse aí seria um ponto, vamos falar assim, econômico. Se a gente falar no ponto técnico, o Brasil é um país que é o continente praticamente. A gente tem diversas culturas dentro do Brasil. Se a gente verificar, mais voltar para o mercado agroindustrial, a gente tem clima frio, tem clima seco, eu tenho um clima extremamente seco no norte, parte de chuva, variação térmica no mesmo dia de mais de 10 graus de temperatura, dependendo da região onde você está. Então, tudo isso forma o quê? Uma condição técnica única. Eu não posso simplesmente dizer, olha, o equipamento dos Estados Unidos ou da Europa, América do Norte, que seja, é somente pegar e aplicar no Brasil. Tem que se fazer um estudo, vamos falar assim, uma tropicalização para adequar ele ao Brasil, para não ocorrer esses problemas. E aí que eu vejo que tem esse gap, porque o Brasil tem uma ampla necessidade técnica de produtos, vamos falar assim, nesse segmento, que lá fora é utilizado, que precisa somente se ajustar e trazer para o Brasil, né?
E assim, até para a gente tentar trazer o nosso ouvinte para uma realidade mais factível, né? A gente tem um gap muito grande, por exemplo, no mercado de construção civil. Lá fora a gente vê que o processo de construção civil é altamente mecanizado, automatizado. E aqui no Brasil é ridículo, né? O nível de automação e automatização dos processos na construção civil em comparativo com mercados mais evoluídos. Você diria que isso também seria mais ou menos um exemplo do que acontece no mercado agro? É isso que você está querendo trazer para a gente?
Isso. Esse é um bom ponto, uma contextualização muito boa, Alício. É exatamente isso, tá? Então, assim, tem um gap, mas lembrando, assim, quem tem um pouco mais de 40 anos sabe que até 86 a gente tinha um mercado extremamente fechado, né? Então, O Brasil ele não tem uma vida muito longa na parte industrial, vamos falar assim, com barreiras mais abertas, né? Uhum. Então, eu acho que tudo isso, se fizer uma analogia, a gente está em crescimento, a gente está em expansão. O problema todo é quando a gente quer comparar mercados externos que estão há décadas fazendo transações comerciais, importando e exportando, e a gente só teve essa barreira aberta a partir de 86, se eu não estiver enganado, né?
Sim, então quer dizer, é bem recente, né?
Sim. É bem recente, mas o lado bom que eu vejo, tem mercado, tem consumo, tem consumidor disposto a pagar por isso. Então, se tem numa ponta uma pessoa disposta a pagar por um item diferenciado em que tenha valor agregado, você vai ter na outra ponta uma empresa ou uma pessoa ou um time de vendas disposto a vender da forma correta.
Sim.
As duas pontas, né?
Sim. Ô Franklin, me fala uma coisa. Eu vou tentar, assim, até para trazer o nosso ouvinte para mais próximo do mundo real, né? O que que você vende?
Vamos lá. Eu vendo tudo que for movimentações industriais do agronegócio. O que que seriam? Seriam todo o sistema de correias, transportadoras, elevadores que fazem o abastecimento do grão dentro do navio. Ou a retirada do navio. Então, toda essa parte de portos do Brasil, grandes empresas do Brasil, multinacionais que compram, eu vendo para esse tipo de cliente, entendeu? São produtos com valor agregado. Equipamentos para fábricas de cerveja, equipamentos para exportação de grãos que vai para a China. São equipamentos extremamente robustos e é o que eu estou trazendo de fora, a parte técnica com normas de explosões e tudo mais, que eu vi esse gap no Brasil que tinha uma lacuna.
Legal, então, legal.
Isso aí eu enxergar que foi eu consegui captar isso aí através do tempo que eu estou trabalhando, que não se falava muito em equipamento à prova de explosão com certificações. E aí eu consegui trazer.
Eu vi lá que você trouxe a marca para o Brasil e está fazendo. Você está trabalhando essa marca no mercado nacional, é isso, né? Você está evoluindo ela.
Perfeito, perfeito. Nós trouxemos o meu chefe, que ele trouxe a GI para o Brasil, ele me chamou para trabalhar junto com ele, a gente trouxe a marca, começou a desenvolver. É uma empresa que está há 7 anos no Brasil, só que a gente já conseguiu estar entre os principais players. Então é um crescimento muito rápido, assim, que a gente vê, mas tudo baseado, de novo, né, Alício? Confiança. A base de clientes eu já tinha. A base de clientes, eles já confiavam na pessoa. Eu já tinha feito um bom trabalho nas outras empresas que eu trabalhava. Então, o que nada mais é? É replicar o trabalho e mostrar o diferencial técnico, né?
Sim. E aí entra aquela questão, Franklin, que eu acho que é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm, principalmente para quem não entende como funciona o mercado industrial, porque eu fiz aquela brincadeira em relação ao que você vende, porque as pessoas elas estão acostumadas a ver soluções serem vendidas e que solucionam problemas simples, né? Mas, por exemplo, quando você fala que você vai fazer uma movimentação logística num porto, não é só comprar uma máquina, né? Não é só comprar um equipamento e acabou, né? Por isso que tem aquele envolvimento do projeto, né? Então, assim, o que você definiria como projeto industrial, Franklin?
Eu diria assim, um projeto industrial, óbvio, como o próprio nome diz, é um projeto, mas o diferencial dele. A gente faz uma análise de CAPEX e OPEX. Nem sempre o CAPEX...
O que é CAPEX e OPEX? Não sei, tá? Mas eu tô fingindo que eu não sei.
Em termos resumidos, assim, seria o custo da pessoa trabalhando versus o que ela investiu.
Sim.
Certo? O que eu te diria, assim? São projetos técnicos que às vezes levam, como eu comentei, 5-6 meses no mínimo em discussões técnicas para depois ver a viabilidade, né? Não é simplesmente pegar, comprar e botar, né? Então, esse é o grande ponto aí que eu vejo, né? Entre esses projetos aí em termos portuários. Terminal portuário, ele não para. Ele não tem férias. Então, é algo que cada minuto tem um valor lá dentro, né?
E me fala uma coisa, impactou muito essa questão da pandemia na parte logística? A gente vê muita coisa a respeito, mas o que que isso, na verdade, impactou quem atua no mercado industrial voltado para o agro, o Franklin?
Olha, no mercado industrial do agro, ele não impactou, tá? Na verdade, a gente não teve uma flutuação aí em que foi parado visita, e tudo mais, mas em contrapartida eu acho que o acesso tecnológico que hoje se tem ele não chegou a parar 100%. Plantação, as diversas culturas que tem no Brasil, independente de ter crise ou não, ou pandemia ou não, ela vai se ter no tempo correto. Então, o que eu te diria assim, pandemia não afetou em nada o mercado do agro. Talvez a gente se remodelou o novo mercado, que é o quê? Hoje são muito mais reuniões online, as visitas são muito mais direcionadas. Então, esse é o ponto que eu comentaria, né?
Isso ajudou bastante, né?
Bastante, bastante, bastante.
Pode falar.
Não, eu diria que isso aí, essa parte tecnológica ajudou bastante, porque o nosso cliente, ou da outra ponta, outra empresa, né, o outro B, vamos falar assim, do business to business, ele também teve que se remodelar. E ele também se adequou a isso. Então, não é algo que venha de um lado só pedindo reuniões online. Houve uma junção das duas cadeias, né?
Eu acho que isso aí melhorou bastante. Eu percebo que facilitou, né? Até a transação de documentos, como a gente fala de projeto, pô, você tem tanta coisa para você validar, né? Eu acho que isso aí acabou entrando num vórtice positivo. O Franklin, eu tô querendo aí apertar você, apertar, mas apertar sem abraçar. No mercado industrial, eu sempre falo que o processo de venda ele acontece muito baseado na interação humana e principalmente em questões familiares, tá? Isso no mercado industrial de base, né? A gente tem os grandes players no mercado de mineração, siderurgia, de manufatura, automobilístico, onde realmente você tem aquela ingerência do conselheiro, que é familiar, né? A gente sabe que 87% das indústrias, isso é um dado validado aqui na Citicorp, né? 87% das indústrias no Brasil, elas ainda são de origem e ainda são geridas por famílias. Como que é isso no mercado agro? Explica pra gente aí se tem alguma diferenciação em relação a esse mercado industrial que eu estou acostumado a lidar.
Tem, Alice. Na verdade, com grandes empresas é a nível corporativo. No mercado agro, quando a gente tem nível familiar, são famílias que vêm crescendo, em expansão de terras, cultivares e etc. Está mudando da seguinte forma. A primeira geração foi a que plantou, talvez os pais ainda estão nas fazendas, cuidando e tudo mais. O que eles fizeram? Eles botaram os filhos a estudarem fora do Brasil. Os filhos deles, isso aí eu tenho notado bastante, quando voltam para o Brasil, eles voltam com uma outra visão. Eles voltam com, talvez assim, não com uma visão tão conservadora como os pais, os que iniciaram, têm. E isso aí está modelando, na minha visão, um novo mercado. Então não é aquele consumidor que comprou porque sempre comprou porque nunca deu erro. O novo consumidor, que é o público mais novo, vamos falar assim, com 30, 40 anos, que está entrando para assumir a posição do pai, ou seja, de quem for, ele já tem uma visão mais global. Hoje, um exemplo, né, isso aí foi que eu tive numa reunião. A gente falando de um produto O filho dele estava pesquisando na internet o que, que o mercado falava desse equipamento. Então, a troca de informação hoje é muito rápida. Não é como era antigamente, em que o vendedor ia, vendia, conversava, voltava, voltava de novo. Hoje o acesso à informação é muito rápido. E essa geração nova que está assumindo, ela tem essa visão. Isso aí é um grande diferencial quando a gente negocia com pessoas mais novas e pessoas mais sêniores, vamos falar assim, né?
Velho. Para não chamar de velho, a gente chama de sênior. O Franklin, deixa eu te falar. Você, pelo que você está me falando, isso também está impactando no processo do vendedor industrial, né?
Perfeito, perfeito. É, o processo de vendas, eu acho que assim, na minha visão, novamente, o vendedor que não se atualiza, ele acaba sendo engolido pelo mercado, tá? Então, tem que toda hora fazer um curso, ler, aprender, trocar, fazer networking. Eu acho que esse é o grande ponto, networking. Tá? Então, numa conversa, às vezes, tu consegue muito mais informação ou entender algo que pode levar anos para tentar descobrir sozinho. Então, sim, a resposta é sim. Eu vejo que o profissional está ou tem que cada vez mais aprender mais, tá, Alice?
Não, maravilha. O Franklin, me diz uma coisa. O que, que você, que está aí no dia a dia, né, a mão na massa, que eu falo, né? A gente só consegue... Isso que você acabou de pontuar é super importante. Às vezes, num bate-papo de 5 minutos, a gente consegue absorver algo que, se a gente fosse sozinho, ia levar 10, 20 anos. Então, essa que é a grande sacada da gente estar sempre trocando experiências e estar sempre se atualizando. Mas, assim, o que, que você, que está com a mão na massa, está trabalhando dia a dia realmente no mercado industrial, espera do nosso mercado no médio prazo?
Olha, Lício, eu acredito que o nosso mercado tende a ser cada vez mais, tá? Falando mais voltado para o mercado agrícola, eu não vejo como ele reduzir. Perspectivas, dados, é quando cruza a safra com a demanda, com quanto o Brasil pode exportar ou armazenar, não existe recuo. Sempre ou quebrando o recorde, ou então muito, muito próximo da quebra, né? Desse recorde de colheita. Então, eu acho que esse mercado, novamente, e é de franca expansão. Eu não vejo até hoje alguém dizer que o mercado agrícola quebrou, né?
Ah, sim. Tem muito dinheiro também, né? Tem um fluxo de recursos também muito amplo para o mercado agro. Me fala uma coisa, Franklin, você acha que, por exemplo, o mercado de agronegócios no Brasil versus o mercado industrial em relação ao mercado exterior, ele tem algum gap? O pessoal deixa a desejar em explorar os outros mercados, além do que a gente tem aqui na América Latina?
Não, eu acho que o mercado agrícola brasileiro é um mercado extremamente... Ele é um extremamente conservador, tá? Tem que ter as pessoas chaves que tu conheça para conseguir mudar o ponto de visão. Mas eu acredito que a gente não tem volta, entendeu, Ulício? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas a minha ideia e o que eu noto no mercado, assim, a gente não deixa nada a desejar na parte de cultivo, de safra para os outros países. Óbvio, a gente tem que voltar sempre quando fala em empresas, maquinários e tudo mais, a entender um pouquinho como é que era o Brasil em 86 para trás, né? Então, não adianta a gente comparar o Brasil com outro país ou outro continente que tem uma fronteira muito mais desenvolvida que a nossa, né? Mas a tendência é cada vez mais essa projeção nossa de abrangência do agro é crescer mais, tá? Porque a pessoa não vai parar de comer nunca, né, Alício?
Ah, eu então, cara? Se pegar eu como exemplo, meu amigo, É, o mercado agro vai ser ad eterno porque o Lício come. Ô Franklin, deixa eu te perguntar, você já trabalhou outros mercados. Você vê diferença, por exemplo, do mercado brasileiro para fazer negócios, em relação realmente ao processo comercial? Você sente alguma diferença quando você está vendendo aqui ou está vendendo, por exemplo, no Chile, no México? Isso existe? Isso impacta nos resultados? Como é que você vê isso na sua vida prática comercial?
Perfeito, perfeito. A minha área de atuação hoje ela é no Brasil, né? Mas eu converso com os meus pares na América Latina e também na Europa. O que eu noto, assim, o mercado brasileiro, é como a gente brinca, assim, o Brasil não é para amador, né? O brasileiro, ele consegue ser, às vezes, muito mais técnico do que um mercado que já está com equipamento há anos rodando. Então, o Brasil não é para amador. Esse é o ponto que a gente sempre comenta em todas as reuniões. Para vender aqui, a pessoa tem que saber vender ou então ela desiste.
Tem que ser ninja.
Tem. O que eu vejo, assim, em questões, vamos falar assim, comerciais, a América Latina como um todo, ela é diferenciada quando a gente compara com a América do Norte ou Europa, né? Então, aqui, a gente tem já é intrínseco, né? 10% no desconto no preço ou um valor abaixo no preço. Quando a gente negocia e eu vejo as negociações em outros mercados, em outros continentes, às vezes não tem redução de valor. É o valor, melhor valor é o da proposta. Então, essa maturidade, eu acho que ainda falta no Brasil, né? No Brasil, sempre quando tu recebe um número, tu diz, não, eu quero baixar esse valor aí um pouco mais. E eu acompanho, às vezes, outras negociações fora do Brasil, em que o número que está ali é o número final, né? Seja ele o produto que for, né? Então, é essa maturidade que eu noto, assim, que ou é maturidade, ou é algo que já está no DNA latino, né? Americano, vamos falar assim, em que a gente, todo preço que a gente pega, a gente tenta dar uma barganhadazinha, né?
Interessante, hein?
Esse é um ponto...
Eu só vejo isso faz 40 anos. Isso sem falar, porque se você for vender serviço, é o success fee, né?
Sim.
É um jeito bonito do cara falar para você trabalhar para ele de graça, né?
com certeza.
O Franklin, me diz uma coisa, qual que é a sua perspectiva de futuro aí para a sua empresa, para você como carreira, como profissional? Porque você falou pouco sobre você é bem ensaboado, viu? Falou pouco sobre o Franklin mesmo. Eu queria saber um pouco mais da visão dele, do Franklin mesmo. O que você diria para o Franklin, por exemplo, de 30 anos atrás? Não é tudo isso, você é mais jovem, pô. Okay. O que você diria para o Franklin de 15 anos atrás, Franklin?
Eu falaria assim, continue. Algum ponto que eu melhoraria, eu acho que isso aí é uma dica, eu te diria, de ouro, né, para os ouvintes aí que estão entrando nessa área, Alício. Foi um conselho que eu ouvi uma vez de um professor meu. Eu já estava no final da graduação e aí a gente estava conversando e aí ele chegou e falou uma frase que nunca me saiu da minha mente. Ele falou assim, se vocês acham que o professor da graduação, aquele que fica tentando ensinar, aquele que fica enchendo a paciência de vocês para ver se está certo, é o problema, esperem chegar um chefe de vocês que vai pedir um relatório na sexta-feira para segunda-feira e vai fechar a porta e vai dizer, aguardo. Esse, para mim, é o ponto principal. Depois que eu ouvi isso aí dele, eu sempre procurei me preparar para tudo. Então, eu diria assim, se fosse para mim lá atrás, eu diria, estuda, prepara o mercado, esteja preparado para o que vem, e não somente estuda o que tu trabalha. Procura ver na tua volta, porque às vezes o que está na tua volta, tu vai vir a usar mais ali na frente. Eu, particularmente, nunca imaginei que eu fosse usar um material de administração e finanças que eu aprendi na faculdade, né? E cursos fora. E hoje eu utilizo direto parte de marketing, parte de controle de qualidade, TQC. São pequenas coisas que tu pega e utiliza no dia a dia. Num projeto complexo, tu tem que usar tudo isso. Tu tem que usar a parte de administração para fazer cálculo de payback. Tu tem que fazer a parte técnica para entender o equipamento e os diferenciais técnicos. Tu tem que, às vezes, entender um pouquinho do processo de qualidade para garantir que o teu produto não tenha, talvez, um problema que já teve no passado. Então, são pequenas coisas que, às vezes, as pessoas não dão muita importância, mas que estão na nossa volta, que tem que se entender um pouquinho, entendeu?
Sim, sim. Até, Franklin, a gente falou sobre a diferença de mercados, como é que se negocia lá fora e aqui dentro. Cara, aí, obviamente, que eu não vou poder deixar passar, né? Eu vou ter que te provocar no sentido... Você percebe diferença quando você está fazendo negócios na região sul, na região sudeste, na região nordeste? Tem diferença também internamente no nosso mercado, ou Franklin?
Tem, Lício, tem. É como eu comentei, assim, o Brasil tem vários Brasis dentro, tá? Na região sul, a tratativa de negociação, ela é muito mais relacional. Ah, é o vizinho, é o pai, é o parente. Eu sou da região sul e eu notei, quando eu me mudei, eu morei em São Paulo, o diferencial. Quando tu volta, tu começa a ter uma outra visão. Na região norte, a mesma coisa. Centro-oeste, mesma coisa. Cada região tem a sua cultura, entendeu? Não é, tu não consegue aplicar a mesma coisa para tudo.
Que legal.
Nesse legal. Aí que é que eu...
Era isso que eu queria que você compartilhasse na prática para quem está ouvindo a gente. Então, quer dizer que eu, sendo vendedor industrial, eu preciso ser diferente em cada região, é isso?
Eu não diria diferente, eu falaria resiliente. Tá? Não pode aplicar a mesma conversa no sul, talvez com a pessoa do norte ou de São Paulo. Cada região tem as suas peculiaridades, né? Então, assim, um exemplo, o pessoal que eu vejo no parte de grandes empresas da região sul, eles são muito mais diretos nas tratativas. Então, as conversas são muito mais técnicas, não que as outras regiões não sejam, mas o approach, a forma de conversa é um pouco diferenciada, né? Quando eu trato, às vezes, com um pessoal em São Paulo, ali talvez seja um pessoal mais de escritório, talvez ele não tenha mais tanto uma vivência quanto chão de fábrica, quando às vezes tu vai para uma outra região, que aí tu está discutindo com o pessoal na área técnica de chão de fábrica. Então são diversos tipos de linguagem, mas para falar sempre a mesma conversa, né?
Isso é legal, porque é o que a gente tenta passar para quem vende na indústria, né? Não existe receita de bolo, é isso que você está falando, né, Frank?
Perfeito, não existe receita de bolo, é o famoso rapport, né? Dependendo da pessoa que conversa, tu tem que falar na mesma linguagem. Não adianta tu querer falar, um exemplo, com uma pessoa de projetos, algo talvez que ela não domine. Ela vai só ouvir e vai dizer ok, né?
É verdade que tem que comer muito churrasco para fazer negócio no sul, Frank?
é o que dizem, assim, tem que comer churrasco no sul, bastante aqui para conseguir vender. mas brincadeiras à parte, assim, o pessoal na região sul, eu acho que eles são bem tradicionalistas na parte de negociações, né? Então, tem uma metodologia, às vezes, chegar com um produto novo, dizendo que é bom porque é bom, não passa, né? Tem que provar um pouquinho, né? Tem que amassar, como a gente fala, tem que amassar muito barro e ter resiliência e aceitar o não, e o não já tem como resposta, né? Vamos em cima.
Não, legal. Ô Franklin, o que você espera para os próximos 5 anos aí do nosso mercado, hein? Qual que é a sua visão em relação aos desafios que a gente vai ter? O ano que vem a gente tem um ano eleitoral, tem aí o coronavírus aí que não sai aí das manchetes. O que você está esperando? Qual que é a sua visão como homem de vendas industriais que amassa o barro? Como você mesmo disse, e é o que eu sempre digo, você só consegue aprender amassando o barro, né? Passando calor lá na planta fabril, né? Do lado do condensador.
Certo. Eu acredito, Ulício, vai ser um ano, na parte política, vai ser um ano bem difícil, tá? Eu acredito que muitas negociações aí vão depender da definição política que a gente tem, porque fazendo uma análise mais da parte macroeconômica ou econômica disso aí tudo, empresas de fora, elas querem uma estabilidade financeira, né? Uhum. Então, quando a gente fala em um possível pessoa A ou B para assumir a posição no Brasil, isso aí pode dar um impacto muito grande na parte econômica. Mais uma vez, é aquele outro lado da engenharia ou da faculdade que as pessoas às vezes não dão muita bola, né? Economia. Isso aí impacta diretamente no dólar. Impactando diretamente no dólar, todas as transações comerciais são impactadas. Então, de novo, é aquilo que eu comentei lá atrás. É uma coisa pinça a outra, né, nos projetos. E, óbvio, projetos grandes, projetos em que tem um valor agregado de mais de 100 milhões de reais, eles esperam essas decisões. Porque qualquer flutuação, a gente está falando na casa de milhão aí de diferença de ganhar ou perder alguma coisa, né? Sim. Então, eu acredito que sim, a gente vai ter um entrave, mas a gente vai ter uma possível desaceleração de investimento próximo às definições políticas, mas posterior a isso volta ao normal. No quesito do Covid, eu acredito assim, e eu acho assim, o brasileiro é um ser diferenciado, assim, pode ter Covid, pode ter o que for, a gente não para de trabalhar, é um povo bem trabalhador aí que a gente nota. Então, tendo as reais ferramentas e formas de proteção, eu acredito que nesse ramo do trabalho, assim, em si, o brasileiro vai passar por essa, assim.
Oh, legal. Legal, Franklin. Olha, eu queria muito agradecer você aí por compartilhar conosco toda essa bagagem, né, de conhecimento que você tem aí profundo do mercado industrial, não apenas brasileiro, né, mas uma visão completa do cenário global, do mercado industrial. E espero contar com você aí em episódios futuros do nosso podcast industrial aqui no BVMI. Muito obrigado, viu, Franklin, pela sua participação. Apesar de você ser bem sabonete, viu? Consegui, ó, para mim arrancar uma coisinha aí, deu trabalho pro Lício, hein?
Lício, ele vai aprendendo em vendas.
Você quer dizer que o vendedor, ele tem que ser sagaz?
Tem que conhecer um pouquinho aonde pisa.
Muito bom, muito bom. Muito obrigado, meu Franklin.
Ok, agradeço a você, ao seu público aí, e o que necessitar de dúvidas e um novo podcast querendo, é só me chamar.
Maravilha, Franklin. Brigadão, viu? Bom, eu espero contar com você no futuro e também espero contar com você, nosso leitor e ouvinte aqui do Indux. Do nosso podcast industrial, que é o InduxCast, né? Nos episódios futuros aqui do BVMI. Quero agradecer ao Franklin, a todos vocês, e dizer que na próxima edição, né, a gente vai estar trazendo aí mais um profissional do mercado industrial. E eu finalizo aí, como sempre, desejando a todos boas vendas industriais e até a nossa próxima edição. Um abraço a todos os ouvintes.